Louvado seja Deus, nós aguardamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo e hoje nós celebraremos a ceia do Senhor. Então, se você está aqui e não pegou o kit de ceia, por favor, então, pegue para que ao fim da mensagem nós possamos celebrar juntos. O texto que vamos ler nesta manhã está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a começar do verso 23, são as instruções de Paulo em relação à celebração da ceia do Senhor. Às vezes nós nos acostumamos com o texto e nós passamos com o tempo a experimentar o que nós chamamos de o paradoxo do óbvio. O óbvio fica tão óbvio que deixa de ser óbvio. Então, às vezes lemos esse texto e não observamos o que realmente o texto está dizendo, e perdemos muito por não compreendê-lo plenamente. Por isso, nesta manhã, a mensagem tem a ver com a volta do Senhor Jesus, mas como esta volta está relacionada ao que fazemos aqui mensalmente, quando celebramos juntos a ceia do Senhor. Paulo diz aos irmãos da igreja de Corinto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Nas últimas mensagens que pregamos nas manhãs de domingo, falamos sobre a volta do Senhor. Eu estou ciente que muitas vezes este assunto, o retorno do Senhor Jesus Cristo, sua volta física, como ele subiu aos céus fisicamente e voltará, é muitas vezes usado em diversos lugares como um meio, um artifício para incutir medo nos ouvintes. E às vezes para reforçar uma política de dominação. É verdade que em muitos lugares a religião, mesmo a fé cristã, é usada como um instrumento para que pessoas dominem outras pessoas. Paulo estava ciente disso. E ele diz aos coríntios que os falsos apóstolos são os que se valem do medo para exercer domínio, para reger as pessoas e não conduzi-las a Cristo. Porém, quando encontramos pessoas que têm medo do assunto, ou medo que Jesus volte, precisamos nos perguntar se nós temos aí uma fé verdadeira, porque o que se evidencia numa atitude de medo, não aquele temor santo, mas medo mesmo de não ir, medo de que a volta do Senhor de alguma maneira interrompa seus planos. Pois acredite, se o seu plano ele é tão bom e melhor que a volta do Senhor Jesus Cristo, conta para nós. A gente gostaria muito de participar desse seu plano, porque deve ser a coisa mais mirabolante do universo. Porque a volta do Senhor Jesus para nós é a maior de todas as notícias que nós podemos pensar. Ele virá para nos levar, virá para implantar definitivamente o seu reino. Quem realmente creu em Jesus e foi regenerado pelo Espírito Santo, anseia pela volta do Senhor Jesus Cristo. Os cristãos primitivos passavam uns pelos outros e dizia: Maranata. Em outras palavras, ele vem. E aquilo trazia alegria a seus corações. E eu me pergunto, quando muitas vezes falamos assim: Jesus Cristo voltará, e algumas pessoas ficam preocupadas e temerosas, Essas pessoas precisam urgentemente analisar a fé, sondar seus corações, dizer: realmente eu tenho crido em Jesus, o Espírito Santo vive em mim, eu nasci de novo. Porque se tememos a volta do Senhor, alguma coisa não está certa em nós. Mas vamos para o texto e o contexto do texto. Paulo ficou sabendo. Algumas pessoas de uma família que havia em Corinto, chamada Cloé, foram a Paulo e disseram: Paulo, as coisas lá em Corinto não estão bem. Você não imagina que eles mudaram tudo, inclusive a celebração da ceia do Senhor. Porque naquela época, eles celebravam a ceia sempre que se reuniam. Então todos os domingos havia ceia do Senhor. Mas acompanhado a essa celebração de comer o pão e beber o vinho e lembrar-se do Senhor, havia também uma festa chamada Festa Agape, que era a festa do amor. Em japonês chama-se Motiori, é junta panela. É quando um irmão traz algo, o outro também junta e aí eles comem juntos. Isso era o Agape. Acontece que nesta festa estava acontecendo algumas coisas que, ao invés de uni-los, estava separando-os. Porque aqueles que tinham posse traziam o melhor, vamos assim dizer, o peru assado, fazia o Chester, né? Porco geralmente não levavam porque os judeus não iriam comer. Mas eles levavam algo que era um banquete, enquanto o pobre coitado levava sardinha, talvez, pão com mortadela e assim por diante. E acontecia que na hora da divisão, os ricos pegavam a picanha e deixavam o acém, o músculo para o pobre e assim por diante. Aquilo estava causando uma separação entre eles. E Paulo diz a eles assim: olha, quanto a isto, verso 17 do capítulo 11, ele diz: eu não os elogio. Eu não tenho como elogiar isso que vocês estão fazendo. Porque quando vocês se reúnem, há divisão entre vocês. A intenção da reunião é uni-los cada vez mais. Mas quando vocês se reúnem e há discriminação entre vocês, então ao invés de se unir, vocês se dividem. Há divergência entre vocês. E quando vocês trazem a ceia, aquele que trouxe o peru come o peru e não oferece o peru para o pobre, e come o pão com mortadela do pobre, e fica essa situação aí que não é a melhor das situações. Então Paulo disse: não façam isso. Sigam as instruções que eu vou lhes dar agora, porque estas coisas eu recebi do Senhor. Paulo está dizendo: não inventem. Não fiquem fazendo coisas que vocês acharam melhor, porque isso vai destoar da mensagem original, vai pervertê-la e vocês vão perder a essência da celebração da ceia do Senhor. Alguns anos atrás, nós tomamos conhecimento de que um pastor, ele, desejoso de inovar, em vez do pão, inseriu a mandioca. Deve ser sul-mato-grossense esse pastor. Aí a convenção da igreja dele tirou ele do pastorado. Mandioca. É pão. Melhor não inventar, né? Se em algum lugar estivessem, por exemplo, preso e não tivesse acesso a um suco, poderia perfeitamente entender que celebrassem com água. Mas essas inovações perdem a essência da mensagem original. Paulo disse para eles assim: irmãos, primeiramente vocês têm que entender que Jesus instituiu um modelo. Ele tomou um pão em suas mãos, ele partiu o pão, então cada parte disto tem um sentido. Pular uma delas ou fazer um outro estilo fará com que vocês percam a essência do que é a celebração da ceia do Senhor. Ele tomou um pão, ele partiu, ele deu graças, ele dividiu aos discípulos. Depois ele pegou um cálice com um vinho e ele ergueu esse cálice, agradeceu ao Pai e disse aos discípulos: tomem dele todos, isto é o meu sangue derramado em favor de vocês, o sangue da nova aliança. E tendo feito tudo isso, cantaram um hino e então partiram para o Monte das Oliveiras. Veja que existe uma ordem, existe um procedimento correto, porque existe uma mensagem por trás de todos esses atos. Jesus celebrou a ceia num contexto próprio. Ele teve um ministério de mais ou menos 3 a 3 anos e meio. Em qualquer momento destes 3 anos e meio, ele poderia ter celebrado a ceia. Mas por que ele separou especificamente aquela noite? Exatamente na noite em que foi traído. Jesus tinha a intenção de que aquilo ficasse muito forte na mente dos discípulos. Não podia ser qualquer hora, tinha que ser naquela noite derradeira, a última noite que eles estariam juntos, pois na noite seguinte o seu corpo estaria depositado no túmulo de José de Arimateia. Então, na noite em que foi traído, ele celebrou a ceia do Senhor. E ele opta por este momento e este contexto, porque tudo o que ele fez era intencionalmente pensado. Não era algo que, de repente deu uma vontade nele, falou, quer saber, vamos celebrar uma ceia aqui, vamos comer juntos. Não sei por que eu vou fazendo isso, pelo contrário, ele tinha tudo muito bem pensado. Tanto é que o Evangelho diz assim, ele disse aos discípulos, eu tenho desejado ardentemente este momento. Eu tenho pensado nele, eu tenho planejado ele, eu quero que ele seja executado em seus mínimos detalhes. Porque aqui eu quero dar a vocês uma derradeira mensagem. Uma mensagem que vocês jamais se esquecerão. Jesus deixou uma ordem para que os discípulos dos discípulos continuassem esta prática. Como herdeiros da reforma, nós cremos que o Senhor Jesus nos deu 2 ordenanças, o batismo e a celebração da ceia do Senhor. Todas as demais, elas podem sofrer algumas alterações, porém nós entendemos que batizar os que creem e lembrar a morte do Senhor até que ele venha são ordens diretas de Deus para a igreja. O próprio Jesus disse à igreja, batizem os que creem. Lembrem-se de mim, lembrem-se da minha morte, por isso celebrem-na sempre que vocês puderem. Como eu falei, a igreja primitiva celebrava a ceia todos os domingos. Com o passar do tempo, a igreja passou a ter uma certa regularidade, mas não todos os domingos. A igreja romana celebra todas as missas. A missa, na verdade, é a própria celebração. No entanto, nós celebramos uma vez por mês, porque nós entendemos que isso é mais prático. Mas o importante não é o espaço de tempo, o importante é lembrar a morte do Senhor até que ele venha. Quando nós lemos isto e olhamos para o que Jesus fez, nós precisamos prestar atenção em alguns detalhes. O primeiro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o detalhe pactual. Ou seja, Jesus não estava comendo uma comida qualquer, ou estava ali fazendo uma coisa qualquer. Jesus estava cumprindo uma profecia. Profecia do profeta Jeremias que diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que celebrarei com Israel uma nova aliança. Jesus estava celebrando com os discípulos, e todos os discípulos eram israelitas, a nova aliança no seu próprio sangue. Quando se faz uma aliança, e pensando na aliança no modelo oriental, e aqui em especial uma aliança que é celebrada por Deus conosco, a aliança possui alguns elementos. Existem os proponentes ou pactuantes, no caso, Deus e nós. Existem os termos da aliança. E neste caso, os termos são propostos por Deus. Ele nos oferece salvação em Jesus Cristo, perdão, vida eterna. Nos oferece o Espírito Santo como dádiva antecipada da promessa. E nós simplesmente nos oferecemos a Ele. Nós nos colocamos debaixo do seu senhorio. Estes são os termos da aliança. Mas existe o ritual da aliança. Antigamente o ritual era variado. Havia rituais em que um animal era morto, seu sangue era derramado, e havia-se um andar entre as partes. Abraão fez isto. Às vezes cortava-se a mão, derramava-se o sangue, e os pagãos bebiam o sangue, misturavam e bebiam o sangue. Se tornavam assim irmãos de sangue. Os pactuantes recitam os termos, ou alguém que está mediando recita os termos. A gente mantém isso no casamento, né? O pastor olha para o noivo e para a noiva e diz: diga comigo, eu, fulano de tal, recebo você, fulana, como minha esposa, prometendo amar você, cuidar de você, ser fiel a você. E assim, então, o mediador recita ali, orienta eles em relação aos termos e celebra e declara que a aliança está válida. Jesus é o celebrador, o celebrante da nova aliança. Também, logo depois, existe uma refeição da aliança. Depois do casamento, né, o pessoal tem uns comes e bebes, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, variando, né? Essa é a refeição da aliança. Quando Deus fez aliança com Israel em Moisés, Moisés era o mediador. O decálogo são os termos da aliança. O sangue de um animal foi derramado numa bacia e aspergido no povo. E depois, Deus chamou a Moisés, Arão, Ur e os líderes de Israel, e eles subiram ao monte e comeram na presença de Deus. Isso está em Êxodo 24. Refeição da aliança. Existe o memorial da aliança. Quando se faz uma aliança, nós vemos, por exemplo, entre Jacó e Labão, eles edificaram um altar. Um altar de pedra, e aquele ali é o memorial. Às vezes plantavam-se uma árvore. No calor que está hoje, né, a ideia é boa. Então, se vocês forem fazer alguma aliança, plantem uma árvore. Aquilo vai lembrar que a gente está em aliança. A ceia do Senhor é o memorial da aliança. Também, por fim, existem os presentes trocados. Então, os que se casam recebem presentes, né? Neste caso, quando a aliança é feita entre dois lados, eles trocam presentes. No caso dos noivos, eles se trocam. A noiva é do noivo, o noivo é da noiva. Eis aí o presente. Agora, quando nós entramos em aliança com Deus, Ele nos dá Jesus Cristo como presente. E sabe o que você dá como presente? Os seus pecados. Porque você não tem nada para dar. E Ele aceita. Nesta aliança, ele só leva prejuízo. Mas uma vez tendo sido perdoado os seus pecados, você pode dar a si mesmo a ele. Por isso que a igreja pertence a Jesus. Jesus a comprou com o seu sangue. Existe algo a se considerar quando falamos de aliança, é o caráter vitalício dela. Enquanto as pessoas que fizeram aliança estão vivas, a aliança está valendo. Nós fizemos aliança com Deus. Deus é eterno. A aliança é eterna. E quando fazemos aliança, nós recebemos vida eterna. Por isso a aliança é eterna. Enquanto vivem os aliançados, a aliança tem valor. Existe mais um outro aspecto quando falamos da aliança, é o seu caráter irrevogável. Uma vez celebrada a aliança, ela não volta atrás. Não existe descelebração de aliança. Numa aliança entre casais, por exemplo, pode haver um divórcio, que não é ideal, evidentemente. Mas não há divórcio entre nós e Deus. Porque a aliança, ela não é feita com base em méritos humanos. Não é feito com base em o que eu vou fazer ou vou deixar de fazer. Ela é baseada no que Jesus fez por nós, em nosso lugar. E como a aliança é baseada no sangue de Jesus Cristo, ela é irrevogável. Não tem volta. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E por último, quando falamos de aliança, precisamos considerar que existe nela uma comunhão universal de bens. Existe nos casamentos aí a prerrogativa de união parcial. Quando uma pessoa que tem bens, quer manter o bem de uma certa forma para si, faz-se parcial. Mas na aliança com Deus é comunhão universal. Por isso que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Tudo o que é do Pai é nosso também. É isso que o pai do filho pródigo disse ao irmão mais velho: o que é meu é seu. E assim somos herdeiros de Deus. Tudo o que é de Deus, nós herdaremos por toda a eternidade. Quando nós lemos a orientação de Paulo, nós também somos chamados a atenção para um aspecto. Paulo repete mais de uma vez que ao celebrar a ceia devemos fazer em memória de Jesus Cristo. Existe aqui uma feição memorial. E por que celebramos a ceia mensalmente? Porque é importante relembrar, porque nós somos dados a nos esquecer. Esta é uma herança ingrata da queda original. Como nós esquecemos coisas que Deus faz a nós? O salmista no Salmo 103 diz para sua alma: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nossa mente é muito curta para essas coisas. Às vezes nós lembramos as ofensas e esquecemos das bênçãos. Por isso, cada vez que nós celebramos aqui, nós estamos lembrando o quê? Lembrando que um dia o próprio Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Este é o aspecto positivo da história. O aspecto negativo é que os nossos pecados o obrigaram a morrer na cruz. Então, quando nós estamos participando da ceia do Senhor, a gente tem que pensar assim: como que eu estou vivendo a minha vida cristã? Por isso Paulo diz: examine-se cada um a si mesmo. Estou vivendo grato? Porque vida de gratidão é vida de santidade. Quando você vive em gratidão, você está expressando que você realmente valoriza o que Jesus fez por você na cruz. Porque foram os meus pecados, os nossos pecados, que o levaram à cruz. Por fim, existe uma feição interessante nisso aqui, porque a celebração da ceia do Senhor, ela é uma espécie de antecipação ou um prenúncio da ceia eterna. Paulo repreende os irmãos de Corinto, porque o que acontecia com eles lá é o seguinte: eles iam nas festas pagãs, porque muitos deles vieram do paganismo. Então você imagina o primo do irmão lá da igreja de Corinto, chega para ele e fala assim: vai ter uma bacanal, uma festa a Baco, Dionísio, muito vinho. Opa, estou nessa. E aí o irmãozinho vai lá na festa de Dionísio, ele participa, né, dança as dancinhas. Aí domingo de manhã ele está lá na igreja. Um cara de vela de procissão. Ele participou da mesa dos demônios. E agora ele quer participar da mesa do Senhor. Paulo disse para ele: não, né? Escolhe aí, mano. Uma ou outra. Você não pode ir na Saturnália, que é a festa do carnaval, e depois vir participar aqui deste evento e adorar o Senhor e ficar com a cara de quem está extasiado, que ama o Senhor, que deseja a sua vinda. Assim como aquela mesa dos demônios é uma comunhão que a pessoa tem com os demônios, a mesa do Senhor é a comunhão que nós temos com o Senhor. E a Bíblia fala de duas mesas. Neste caso, não a mesa do demônio, a mesa do Senhor, mas duas mesas do Senhor. A primeira é essa temporária, essa que a gente participa aqui quando a gente celebra a ceia do Senhor. Essa é a mesa do Senhor enquanto aqui. Mas o Senhor Jesus disse assim: muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ele estava falando da mesa eterna. Aquela que um dia haverá de acontecer, e ela figurará a comunhão que teremos com Deus por toda a eternidade. Quando Paulo vincula a necessidade de celebrar a ceia do Senhor até que o Senhor venha, Paulo está dizendo que a volta do Senhor Jesus é a consumação daquilo que agora nós temos em forma de figura. Para o oriental, sentar à mesa com alguém é ter comunhão com esse alguém. Por isso que Jesus era perseguido, dizendo: ele come com os pecadores. Quando nós sentamos à mesa do Senhor, nós estamos dizendo: eu estou tendo comunhão com o Senhor e o Senhor comigo. É isso que o salmista diz: ele prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Ele tem comunhão comigo e eu com ele. Mas quando o Senhor vier, e por isso devemos celebrar a ceia do Senhor até que ele venha, não vamos mais celebrar a ceia do Senhor com um pedaço de pão, um pouquinho de vinho. Nós vamos sentar à mesa do Senhor e nós seremos servidos pelo próprio Senhor. Que glória, que honra, que coisa tremenda. Quando aconteceu a destruição de Jerusalém no ano 70, circulou a notícia de que o Senhor Jesus tinha voltado. E até hoje muitos acreditam nisso. Mas em 112 da era cristã, Plínio, o jovem governador da Bitínia, escreveu uma carta a Trajano. E nessa carta ele detalha o culto cristão. E ele diz assim: eles comem junto, uma refeição simples. Depois eles se saúdam com beijos. E cada um vai para sua casa. Plínio estava falando sobre a celebração da ceia do Senhor. Isso no ano 112 da era cristã. Os pais da igreja disseram que os irmãos continuaram celebrando a ceia do Senhor. O que nós devemos entender disso? Os irmãos da igreja primitiva entenderam que Jesus não havia voltado ainda. E nós entendemos que o Senhor virá, que ainda não veio. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor, pois entendemos que devemos celebrá-la até que Ele venha. Até que Ele diga, não precisa mais, agora a figura sai, entra a realidade. A ceia do Senhor, nós cremos que é um símbolo. A igreja romana vê a ceia do Senhor como uma repetição do sacrifício de Jesus sem sangue, o sacrifício incruento. Nós acreditamos que ao comer o pão continuará sendo pão, ao beber o vinho ou o suco de uva, continuará sendo vinho ou suco de uva. Mas fazemos isso em obediência porque entendemos que somos abençoados na medida em que obedecemos. E aí, então, a graça de Deus proveniente da cruz nos alcança por meio da celebração da ceia do Senhor. Antigamente, quando uma pessoa queria sair de um determinado lugar e não tinha um tempo certo de retorno, fazia com a outra pessoa um acordo. E esse acordo, invariavelmente, envolvia um símbolo. A palavra símbolo, em grego, indica um conjunto. Um conjunto de conceito ou de objetos, por isso simbolos. Eu tenho em minhas mãos este elemento que se encaixa. Então vocês podem vê-lo, ele é uma peça com dois lados, ok? Podem ver perfeitamente aqui em minhas mãos. Então aquela pessoa que saía, pegava esses dois elementos, levava um consigo. Leva um consigo. Aquele que ficava, ficava com o outro. Por quê? Tempos depois, se acaso eles se encontrassem, mas como eu sei que você é você? Mostra o seu lado, eu mostro o meu lado e nós juntamos um símbolo. Era assim que eles faziam. Uma pedra com encaixe como um côncavo e um convexo. Então eu sei que você é você, você sabe que eu sou eu. Se por acaso eu mandasse um emissário para falar com você, eu mandaria a parte, a minha parte, para encaixar-se com a sua. E então nós teríamos o símbolo completo. O pão que comemos, o vinho que bebemos, é a parte que ficou conosco. Jesus subiu aos céus com o corpo e levou consigo as marcas que este corpo sofreu quando foi partido por nós e quando derramou seu sangue na cruz. Quando ele voltar, ele trará a realidade e nós temos a figura. Juntaremos e então ele que está em nós e nós que estamos nele, formaremos uma unidade só. É por isso que celebramos a ceia do Senhor. Feche os seus olhos. Pense no que você ouviu nesta manhã. Você anseia a volta do Senhor? Deseja mesmo que Ele volte? Seu coração está tranquilo? Ele te encontrará em paz? Você se alegrará? Se não, quero te dar um conselho nesta manhã. Arrependa-se. Peça perdão a Deus. Diga, Senhor, eu quero nascer de novo para poder me alegrar com Tua volta. Para que eu possa participar da ceia do Senhor, comer do pão, beber do cálice, reconhecendo quem Tu és e desejando ardentemente o dia em que a celebraremos contigo na eternidade.